Bom dia a todos, bom dia Oswaldo. A gente está assim num momento de mais alegria ainda, né? Nossa equipe multidisciplinar. Viemos para apresentar para vocês, para a sociedade, que agora nós temos uma equipe composta para atender lá na Associação de Jesus.
Tá, então vamos apresentar a nova equipe aí que tá, vai atender a comunidade. Faça as honras da casa, vamos dizer assim.
Vamos começar pela Marcela, que é a nossa psicóloga e coordenadora do Centro de Atendimento Anjo Azul.
Mas fala o nome inteiro da Marcela. Agora complicou você. Vai lá, Marcela.
Olá, bom dia. Eu sou Marcela Castro, sou psicóloga e neuropsicopedagoga. Fui adotada aí pela família Anjo Azul, né? Há 4 meses que estou atendendo. E é um amor, uma graça poder participar dessa equipe tão maravilhosa.
Tá certo. Vamos para o próximo, Sandro. Vai agora.
A Maria Ana, daí tem uma história aí de paixão também, né? Que ela veio de amor para nós e ela é psicóloga.
Bom dia a todos. Eu sou a Maria Ana, então eu sou psicóloga. Minha história com o Anjo Azul também é bem bonita. Estive com eles desde o início, quando estava engatinhando as coisas. Então faz 5 anos, né? Que eu fiz um trabalho voluntário com eles, recém-formada, então foi uma experiência ótima, assim, abracei com todo amor e carinho e hoje, feliz da vida, estou de volta para casa.
E agora a fonoaudióloga, né?
Nossa, fonoaudióloga, uma alegria, né? Nós achamos que seria assim quase que impossível conseguir ter uma fono na nossa equipe e ela foi um presente do Senhor, a Tatiana.
Bom dia a todos, meu nome é Tatiana Ormenese. Estou iniciando na Anjo Azul agora, né, recentemente, mas desde o início que eu tenho falado com o pessoal, foi gratificante, é linda a história deles, então não tem como a gente não querer participar, não tem como não querer estar junto para atender essas crianças.
Bom, Sandra, agora com o time completo, dá para dar uma assistência melhor do que aquilo que se imaginava anos atrás, né? Bem, muito melhor, né?
Ah, muito melhor, Oswaldo. Eu fico assim emocionada. Começar a falar é capaz de eu já começar a chorar, né? É uma coisa que não tem como explicar. É algo assim, é um sonho, eu fico parado, parece que eu não estou conseguindo assimilar o que tem acontecido.
É, porque há anos você não ia imaginar, quando começou, engatinhando aquela coisa toda, e hoje está com todo esse aparato aí. E é lógico, com o apoio de todos os pais, apoio da sociedade em geral, né?
Pois é, sem o apoio não seria possível, né? Para sonhar, precisa daí também a questão, o apoio financeiro, enfim, a gente tem tido esse respaldo, senão é impossível viver de voluntariado, né?
Tá, e nós tivemos aí aquela reunião esses dias, teve bastante gente ainda no sábado.
Pois é.
Foi bastante gente, né?
Graças a Deus, veio van de cidades de fora, teve em torno de quase 100 pessoas, e a Marcela palestrou, falando daí da mediação, né, no ambiente escolar.
E como é que é? Só para a gente falar um pouquinho sobre essa mediação no ambiente escolar, Marcela. O que é que dá para se colocar e explicar para as pessoas que são leigas no assunto?
Então, isso é uma pergunta bastante interessante, porque a associação agora, Oswaldo, está com um projeto aí, que nós, a equipe, vai estar falando semanalmente sobre, principalmente sobre o desenvolvimento das crianças, né? O neurodesenvolvimento infantil e também trazendo temas relacionados a isso, às escolas, temas relacionados à ansiedade, à depressão, que também são questões que vêm de acordo com as crianças. Então aí nós vamos deixar um pouco disso para estar falando durante a semana nesse programa que nós vamos ter.
Agora, como é que é o desenvolvimento, Mariana? Diante daquilo que a gente está vendo hoje desse mundo, principalmente no sentido de tentar dar um apoio maior às crianças e também o apoio à família. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido ali?
Então, a gente faz um trabalho com a família também, a gente traz a família para dentro do atendimento. Então, a gente faz uma anamnese com a família para saber um pouco mais sobre. E depois a gente faz um trabalho voltado com a criança, né? Cada criança é uma criança, então a gente estuda sobre isso, né? A gente programa um atendimento para cada tipo de criança, então cada criança tem seu atendimento especial naquele momento.
Agora, Tatiana, hoje a gente vê que a situação está, principalmente nessas crianças, o trabalho, o desenvolvimento da fala é fundamental, né? Porque para conseguir chegar a falar a um papai ou uma mãe é difícil, né? Algumas dessas crianças, né? Que é um pouco mais avançada, né? E o trabalho de vocês é fundamental nessa hora como fonoaudiólogas, né?
Exato. Dentro do TEA, né, a dificuldade maior, às vezes, acaba sendo a questão da fala, né, desse atraso da fala. Alguns precisam até mesmo usar da comunicação alternativa, né, para conseguir se comunicar de uma forma mais funcional. E como a Mariana disse, a gente vai programando, vai montando conforme a demanda daquela criança, né? São atividades, são demandas, são terapias diferentes para cada um deles, né?
Por que geralmente as crianças, assim, que acabam utilizando-se do grito, né? É a falta de não falar? Seria esse o maior... Aquele desespero de querer explicar e não consegue?
Pode ser, né? A falta da comunicação, né? A dificuldade deles não se comunicarem com o outro pode sim trazer a questão do grito, do se jogar no chão, de chorar. Cada criança vai demonstrar de um jeito essa falta de comunicação, né? Pode também ser outros agravantes, mas a falta da comunicação pode ser manifestada através do grito, do choro, do se bater ou bater no outro, né?
Ou por que às vezes o som tem um trabalho, vamos dizer assim, na cabeça das crianças, principalmente das crianças, é diferente? Porque às vezes quando ouve uma sirene, por exemplo, tem uma reação que às vezes até a gente fica com medo dessa reação da criança. Por que acontece isso quando ela ouve um barulho muito forte que, de repente, acaba até... para eles, creio eu, que a gente que vive no som, né? A gente sabe quando o fone é alto, os timbres da gente... Como é que é, cabelo? O que é que se passa, de repente, vocês se convivem com essas crianças nesse sentido, quando ela tem um som alto demais que aparece?
Olha, Oswaldo, nem todos, né, dessa maneira... Mas tem a questão da...
Tem uns que até gostam, né?
Exato, mas tem a questão da sensibilidade, né? E essa hipersensibilidade da questão da audição, né? Que eles até colocam a mãozinha no ouvido. E depende de cada um, mas é mais pela a questão da sensibilidade mesmo, né? Dos sons que são mais agudos, né? Daí eles acabam não gostando. Mas a gente consegue aos pouquinhos ir adaptando isso, né? Eles conseguem com o tempo ir ouvindo diversos sons, diversos barulhos que acabam aos poucos se adaptando.
Eles têm uma audição mais aguçada do que a gente?
Alguns sim.
Porque
alguns
têm
que é essa hipersensibilidade auditiva,
verdade,
né?
A gente nasce com um agudo fantástico, né? Quando vai crescendo, mas vai envelhecendo, só vai ficando grave. Só vai ficando grave no ouvido. E assim, infelizmente, né? Mas o agudo vai sumindo na percepção do agudo, né?
Mas é variável, né? Mas acontece sim de ter essa hipersensibilidade. Né, se para nós o som da sirene está sendo um e para eles está sendo mais gritante, né?
Para quem quer ter uma base, pega um aparelho de surdez daquelas pessoas.
Exatamente.
Que, né, e ouça aquilo ali. Meu pai do céu, é estridente demais. Você não consegue. E é um agudo. E a gente que já está mais idoso, né? Está com idade um pouco maior, já não tem tanta sensibilidade ao agudo, né? Aquilo estoura o ouvido da gente. Eu imagino uma criança que é sensível com um agudo, né?
Exatamente.
Agora, outros desenvolvimentos que a gente pode dizer que a partir de agora vai sendo feito lá, Sandra?
Nós estamos aí trabalhando por um projeto com duas voluntárias, duas pedagogas, para estar trabalhando com nossas crianças, saindo da terapia, fazer esse trabalho, né, contra o turno escolar. A Marcela daí trabalhando com a equipe para poder falar toda semana um pouquinho daí do autismo. Enfim, é isso. É mais do que a gente esperava, né? Nossa equipe toda especializada em ABA. E é o que a gente esperava.
Sempre aparecem umas perguntas, que nem o caso dessa aqui, que quer saber como funciona para o filho dela fazer parte do Banjo Azul. Ele tem TDAH? E a neuro pediu para encaminhar na fono, psicóloga, etc. O que ela tem que fazer?
A criança, ele tem só TDAH ou ele também é autista?
Parece que aqui, pelo jeito, porque a neuro pediu para encaminhar para a fono, psicóloga, né? Não dá para saber aqui, mas ela pode explicar. É autista? Não, não é autista.
Então, como a nossa demanda é muito grande, nós vamos conseguir atender somente os autistas, não conseguimos atender as demais necessidades. Precisa ser diagnosticado com autismo.
É somente os autistas mesmo?
Somente, né? Os autistas.
Aquelas pessoas mais idosas também estão começando a aparecer, né, Sandra?
Temos daí, pois é, nós temos um inscrito de 45 anos, uhum. Ele vai iniciar o atendimento conosco, né? Nós temos daí, além dos atendimentos na nossa equipe multidisciplinar no Centro para Autista, nós temos o convênio com a Clínica Mediare. Enfim, aí não tem idade, né?
Tá, então esse trabalho que vocês vão desenvolver agora é um trabalho mais, vamos dizer assim, um pouco mais profissional, vamos dizer.
Profissional. Agora daí não é o sonho de mãe. Agora, uhum, nós temos uma equipe.
É, e também um apoio não só para as crianças, como também para a família, né?
Sim.
Eu acho que é fundamental também, né?
Sim, a Marcela, até, Marcela, se puder falar um pouquinho sobre o projeto com as mães que você está organizando, só uma pincelada, né? Depois a gente vai vir falar melhor.
Tudo coisas novas que estão aparecendo aí, né? Mas antes disso, eu gostaria de frisar aqui com essa mãe, que acho que é uma dúvida que muitas mães vão tendo agora, por conta dos novos atendimentos, né? A Associação Anjo Azul, ela é especificamente para atendimentos com crianças autistas. Então, nesse caso da criança aqui que está perguntando, a mãe pode levar, né, numa clínica especializada para fazer as avaliações corretas, e aí sim, depois, se for diagnosticado o autismo, aí vem até a gente.
Que às vezes é até detectado um tipo, como é o caso dela aqui, mas às vezes a pessoa não tem condição de ir numa clínica particular, de procurar... É, existe um âmbito social nesse sentido também do Anjo Azul, né?
Então, infelizmente, como a nossa demanda é muito grande, a gente não consegue. Não que nós não gostaríamos, nós gostaríamos de ajudar, porque o maior objetivo nosso, como mães, como familiares autistas, é um ajudar o outro. Mas, como nós já temos quase 100 associados, nós não vamos conseguir abraçar as demais necessidades.
Isso. E aí, Oswaldo, a Sandra falou, né, desse nosso novo projeto aí com as mães. Nós vamos trabalhar com essa questão de informatização, informar mesmo as mães sobre os temas. Nós vamos estar com palestras mensais, né, aí numa colaboração e sociedade, né, com outros profissionais também, com outras equipes. Inicialmente, vamos iniciar com a equipe da ecoterapia, né, e vão estar nos ajudando nesse processo. E é uma caminhada. Estamos tentando lançar aí para a sociedade informações para que possa ser diagnosticado precocemente o autismo, né? Porque, como a Sandra falou, a gente já está atendendo pessoas adultas por conta desse diagnóstico tardio. Então, é importante que as famílias saibam como que diagnostica isso, a que médicos precisam ser levados.
E principalmente que hoje nós temos também o trabalho nas escolas, né, que estão sendo feitos, um trabalho para detectar isso aí, né?
Para encaminhar, né?
Pra encaminhar, pra detectar encaminhar também, né? Porque nós temos aí um trabalho que é onde as prefeituras levam essas crianças para fazer um trabalho de análise das crianças que tem, às vezes, uma dificuldade de compreensão numa aula.
Exatamente, exatamente. A associação tem esse trabalho junto com as escolas, juntamente com a família, para que possamos todos caminhar juntos e dar o melhor atendimento para a criança, o melhor desenvolvimento para ela, né? Para que tenha um desenvolvimento na vida mais satisfatório, mais saudável.
Tá, no âmbito da que é do ramo da Tatiana, qual é a maior dificuldade hoje, no seu entender, assim, dessas crianças?
Creio, na minha área, comunicação, né? Ter uma comunicação funcional. Não é que eles não se comunicam, né? Eles chegam com a comunicação, mas não uma comunicação efetiva, não é aquela comunicação funcional que o outro vai entender, né?
Uma coisa que a gente é curioso, porque a gente não é... Eles compreendem o que a gente fala?
Compreendem. Sabe? Alguns sim, uhum. A maioria, sim. A sua maioria sim.
Maioria deles, né?
Compreende.
Ele tem uma compreensão, mas ele não tem como expressar essa compreensão.
Exatamente. A dificuldade é no expressar. Como que eu vou falar para o outro, falar para o papai, para a mamãe, que eu quero água, que eu estou com fome, né? A maioria chega já com essa faixa etária ali de 2, 3 anos, um pouquinho mais, até 5, vamos dizer assim, com essa dificuldade de até mesmo pedir para beber água, pedir para... dizer que está com fome, que quer algo, eles não conseguem. E daí entra também na questão que falamos há pouco sobre o... Daí vai chorar, vai gritar, porque não consegue fazer essa solicitação de maneira correta.
E também o que é para a gente, só para a gente fechar, Alessandra, é o que a gente chama a atenção das pessoas que às vezes não têm paciência com essas crianças, né? Principalmente vizinho. E se mora em prédio, então a cidade grande é pior ainda, né?
Ah, pois é, tem acontecido situações muito tristes aí que a gente tem acompanhado nos jornais, né? Pessoa falta muito, muita falta de empatia, né?
É, e as pessoas têm que ter um pouco de compreensão nesse sentido, né?
Pois é, compreender o outro, né? Não tem, não é birra, não é falta de educação, né? É uma desorganização mesmo mental.
E também fazer o acolhimento dessas crianças, porque às vezes chega uma criança dessa no meio de umas outras crianças, às vezes até o próprio pai e a mãe vai tirar a criança, que é um absurdo isso, né?
Pois é, acontece muito ainda.
E acontece bastante.
Muito, né? Triste,
é,
muito.
É que vocês são boazinhas, porque acontece bastante. Tem pessoas que não têm essa sensibilidade. E a criança, a própria criança, fica até com... Ah, mas por que está tirando eu daqui?
Pois
e aí
é.
Vai explicar, não, porque você não pode brigar com aquela criança. E é um absurdo, porque na verdade ele é igual a todo mundo, né?
Pois é, nós vimos um vídeo daí, foi até feito uma comparação, colocou duas salas exatamente iguais, uma ao lado da outra, e colocou uma criança deficiente em uma e a outra vazia. Aí colocou a criança, vai lá brincar. Daí a criança escolheu, as crianças menores escolheu a sala que tinha uma criança para brincar junto. As crianças maiores iam na sala brincar sozinhas.
É duro, né? Isso aí é exclusão, né?
As pequenininhas não tem discriminação, não tem essa maldade.
Um pouco, mas é pai e mãe, né? Vamos falar bem
a
verdade.
O pai e a mãe vai criando na cabecinha
deles. E tira aquela capa, tira não só da própria criança que está se desenvolvendo, como também da própria criança que tem o autismo, que tem dificuldade.
Eu creio que não é maldade nem dos pais, eu creio que é falta de conhecimento. Eu prefiro pensar assim, falta de conhecimento daí das pessoas, por isso que a gente tem que se expor mais, para mostrar que...
Na verdade, ela tinha que o trabalho do pai e da mãe era de falar para a criança e participar.
Exatamente.
Ela estaria ajudando aquela criança que está se passando naquele momento difícil.
Exatamente.
E talvez ela possa, naquele momento ali, estar até... vamos dizer assim, passando por um momento, aquela criança está querendo brincar, está querendo coisa, e acaba não tendo uma criança para brincar, não tem um amiguinho, isso por causa de outros que não deixam, o pai, mãe, que não deixa a criança brincar com aquele que tem um autismo ou qualquer outra deficiência, vamos dizer assim. Né? Não é uma deficiência. O problema é que as pessoas chamam de deficiência, mas todos nós somos deficientes, né?
Pois é, cada todos um de nós temos dificuldades.
A nossa deficiência, né? Ninguém é. Ninguém é certo, vamos dizer a verdade.
100%
certo. Verdade. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
É a nossa alegria, compartilhar com vocês a nossa alegria. Foi esse momento de trazer aqui para vocês conhecerem a nossa equipe.
Legal. Vamos lá, Marcelo, para finalizar.
Bom, eu quero agradecer a todos, né, todos os ouvintes, todas as famílias. Estejam atentos aí, que mais novidades estão por vir e... ouçam o nosso canal aí da rádio, né? Que nós vamos estar trazendo mais informações sobre esse mundo autista.
A Maria Ana.
Eu agradeço. Quero dizer que a gente está à disposição, né? Para qualquer dúvida, entre em contato conosco. E é isso. Fico muito feliz de estar de volta.
Para atender as nossas crianças. Tatiana também, como fonoaudióloga.
Quero agradecer, né, por estar aqui, por estar na equipe e até mesmo fazer um alerta aí para os pais que, principalmente em relação à fala aí dos pequenos, né, não deixa para ver depois, né, como foi comentado o tardio, né? Às vezes eles levam aos médicos, aos pediatras, eles falam que é normal, está com 2 anos, está com 3 anos, não está falando nada, espera um pouquinho que é normal, né? Não existe esse normal quando a criança tem mais de 1 ano já, né? Só aqueles... esse alerta aí, né? Até algo para falar futuramente.
É que aqueles são tagarela demais, né? É aqueles que não param de falar o dia inteiro, pois não, Sandra.
Gostaria de frisar, fazer um agradecimento especial, porque a nossa equipe, ela existe hoje devido a esse olhar bacana que teve a nossa prefeitura, né? Eu não posso deixar de falar isso. Nós temos uma emenda, né, do nosso prefeito, Jaelson, a subvenção, que é o que mantém a nossa equipe. Nós temos a emenda dos nossos vereadores, que é o que mantém a associação como nós conseguimos fazer a nosso convênio com a Clínica Mediare. Agradecer ao Dr. Castro, nosso vereador também, que tem pago o nosso aluguel, porque todo o dinheirinho que vem ali nós vamos juntando e é o que tem feito, né, acontecer. As mães que todo mês fazem uma doação daí para a associação de R$25, a gente vai fazendo caixinha para fazer acontecer. Pega um pouquinho dali, daqui e vai fazendo acontecer, né? Temos ar-condicionado agora no nosso espaço.
Tá certo.
Não pode deixar de falar como que aconteceu tudo isso, né?
Tá certo, mas que lógica. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, como se diz,
pois
né?
Pois é, nunca vou esquecer o início de tudo, como que, onde a gente chegou, como que a gente chegou até aqui, né?